Apesar de longe, enfim, substancialmente longe, Helena Matos, Fernão da Silveira não está confiante de estar absolutamente seguro.
Não, ele não se sente seguro e, sobretudo, há uma coisa. A insegurança vai se acrescentando com o tempo. Ele terá tido ali um tempo de calma, porque os acontecimentos em Setúbal são em 1484, depois ele consegue fugir como disfarçado de mendigo para Sevilha. Sabe-se que ele está naquela corte em 1487 e porquê é que se sabe que ele ainda está na corte em Castela em 1487? Porque em Portugal houve que tomar algumas decisões em relação às mulheres e aos filhos dos conspiradores, porque vários conspiradores tinham fugido para a corte de Castela, mas tinham em Portugal as mulheres e os filhos, ou alguns filhos, e portanto resolve-se que aquelas mulheres que quisessem reunir-se aos conspiradores que estavam em Castela poderiam fazê-lo. Esta é uma decisão de caráter político, não é? Porque se achava, apesar de tudo, que estas famílias que se mantinham em Portugal, ou os seus chefes de família em Espanha, acabavam também elas por ser um foco de conspiração, não é? Por outro lado, por uma razão moral, porque quem estava em Portugal eram as mulheres, elas tinham os maridos em Espanha e havia o receio que elas pecassem com outros, não é? E, portanto, mal por mal, que elas fossem para o pé dos seus maridos. Foi dada esta possibilidade à mulher de Fernão da Silveira, Britos de Sousa, foi-lhe dada, aliás, era um casamento, tinha sido organizado pelo rei Dom João II, que apresenta esse casamento como um sinal de ingratidão de Fernão da Silveira. Ele diz que lhe fez um grande casamento e que ele depois a resposta que lhe dá é uma conspiração. E Dona Britos de Sousa, que tinha um filho de Fernão da Silveira, começa por querer ir para Castela, mas depois desiste. E porquê que terá desistido? Ela terá desistido porque, entretanto, Fernão da Silveira vivia já em Castela com alguém que, não sendo a sua mulher legítima, o tinha acompanhado, não necessariamente nos mesmos dias e nas mesmas horas, mas que acabou a ir ter com ele a Castela, com um filho que também tinham tido. Portanto, Dona Britos de Sousa, quando soube, não é, que o seu marido estava em Castela, vivendo às claras com a manceba, como então se dizia, realmente optou por ficar em Portugal. Mas então pode o Rui perguntar, então ele está em Castela, a corte recebe-o bem, vive com a manceba e com o filho e parece que estão apaixonados, e o que é que acontece para que ele se sentisse cada vez mais inseguro? Acontece que em 1488, Dom João II enviou a Castela mais um conjunto de emissários com vista aos acordos de casamento e à finalização desses acordos do seu filho e único herdeiro legítimo com a filha dos reis de Castela. Ora, Fernão da Silveira tinha vivido o tempo suficiente em cortes para saber que os reis, nestes momentos, habitualmente faziam acompanhar estes acordos de algumas cedências em relação a coisas que tinham dito que nunca fariam e que acabavam a fazer. E, portanto, ele teme que os reis de Castela o deixem de proteger e, quiçá, até o entreguem a Dom João II. E então resolve deixar Castela e ir para a França. Vai para Avignon, ainda e sempre na companhia da tal manceba que tanto tinha irritado a sua esposa legítima em Portugal e que tinha mesmo levado que ela não se reunisse com ele em Castela. Ele vai então para Avignon. E é aí que, em 1489, no final já de 1489, ele, um dia, ao ir na rua e ao avistar alguém que ele até conhecia, alguém que era um aristocrata catalão que estava fugido em França por causa dos reis de Castela, e achando que ia ser cumprimentado, acabou apunhalado por aquele homem. E pode perguntar-se, e o que é que teria um conde catalão contra Fernão da Silveira, esse português? Bem, ele ter alguma coisa contra não tinha. Tinha recebido, ao que parece, uma vultuosa quantia em ouro das mãos de Dom João II. Ou seja, Dom João II não tinha desistido de dar morte cruel a Fernão da Silveira. Consegue fazê-lo, consegue contratar um homem para o assassinar. Ele assassina-o em França, o que apesar de tudo era muito mais simples politicamente, era menos embaraçoso do que se isto tivesse acontecido em Castela, para o rei português, e portanto Fernão da Silveira vem a morrer em França, porque era longo o braço da vingança de Dom João II e porque, apesar de tudo, o sítio mais seguro onde ele esteve escondido foi mesmo aquela arca que falava em Setúbal.
Ora, nem mais. Em oposição ao braço longo, conclui-se que já na altura o mundo era pequeno. Quem diria?
Sim, sobretudo muito pequeno para quem foge de uma vingança.